Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 20 a 12 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 29 de novembro, foi o dia em que a Assembleia Geral da ONU aprovou a divisão da Palestina entre judeus e árabes. Foi em 1947. Hoje, aqui em Washington, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Joe Gill. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Criminoso de guerra croata suicida-se, enfrenta juízes de tribunal internacional. No Zimbábue, tribunal liberta religioso detido durante a vigência de Robert Mugabe. À nossa frente, hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Membro do governo angolano diz ser impensável levar Eduardo dos Santos a tribunal. Isabel dos Santos deu pormenores do caos financeiros em que se encontrava a Sonangol. Professores furiosos com declarações do secretário de Estado e ameaçam greve.
E nós dissemos mais. O salário do professor não daria sequer para comprar a ração para os cães que muitos têm nos seus quintais.
E da Lunda Norte, um missionário descreve a situação triste e dramática da população.
Então aqui nesse município, sobretudo aqui nesse bairro, as mortes são frequentes, que a grande maioria aqui não vê nem um benefício. Realmente esse povo aqui está abandonado.
Fique conosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
O antigo comandante das forças croatas da Bósnia, Slobodan Prajak, morreu no hospital de Haia hoje depois de ter ingerido veneno na sala de audiência do Tribunal Penal Internacional onde decorria o seu julgamento. Slobodan Prajak afirmou frente aos juízes que rejeitava a condenação de 20 anos e, de seguida, frente às câmaras, ingeriu o conteúdo de um frasco que tirou do bolso, que depois o advogado confirmou ser veneno. Prajak é um dos 6 líderes bósnios croatas, entre políticos e militares, que respondem diante do Tribunal Penal Internacional pela antiga Jugoslávia em Haia, devido à sua participação na Guerra Civil na década de 1990.
O presidente americano Donald Trump disse que sanções ainda mais fortes serão impostas à Coreia do Norte, depois de Pyongyang ter disparado um míssil balístico intercontinental que os especialistas admitem ter capacidade para atingir o continente americano. No Twitter, Trump disse ter falado hoje com o presidente chinês Xi Jinping sobre as ações provocatórias da Coreia do Norte e prometeu que o assunto será tratado sem avançar para nós. Casa Branca indicou que a determinação dos Estados Unidos é a mesma dos seus aliados em parar a crescente ameaça do regime norte-coreano.
Uma juíza do Tribunal Supremo do Zimbábue considerou inocente o pastor Ivan Mawariri, acusado de subversão num caso já classificado por observadores como resultado da independência dos tribunais sob o novo presidente Emmerson Mnangagwa. O pastor ativista Mawariri, que enfrentou acusações de tentar subverter o antigo governo de Robert Mugabe, de quem foi crítico, diz no final que a decisão judicial pode ser uma evidência de um Zimbábue mais livre.
Iniciou-se em Abidjan a cimeira entre a União Europeia e África, com líderes europeus a prometerem mais investimentos no continente para lidar com a questão da imigração ilegal. A imigração é uma das questões mais importantes a ser analisada na cimeira. Essa questão foi tornada mais pertinente pelos relatos de venda de africanos como escravos na Líbia. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse ser muito importante apoiar os países africanos a pôr em termo à imigração ilegal para que as pessoas não tenham que se sujeitar aos horríveis campos na Líbia ou a serem comercializados. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, considerou hoje, e citamos, impensável qualquer ação do presidente João Lourenço contra o líder do MPLA, Eduardo dos Santos, e garantiu não haver necessidade de cortes com o passado. Em declarações à rádio francesa TF1, em Abidjan, Augusto disse que José Eduardo dos Santos é o presidente do MPLA. O MPLA é o partido que suporta o governo. Portanto, seria impensável qualquer ação do governo contra o presidente do partido ou tudo o que está associado. Entretanto, a antiga presidente da SONANGOL, Isabel dos Santos, revelou pormenores do caos financeiro em que se encontrava a companhia petrolífera do país, a SONANGOL, quando ela assumiu a sua direção em 2016. Numa carta ao Jornal de Angola, Isabel dos Santos disse que a SONANGOL tinha um serviço de dívida de cerca de 7 mil milhões de dólares a serem pagos em 2016 e 2017. A dívida total da empresa era de 16 mil milhões de dólares e Isabel dos Santos disse que a empresa se encontrava em, citamos, ruptura financeira. Entre essas dívidas, uma de 1.600 milhões de dólares a fornecedores de combustíveis refinados, a quem tinham deixado de pagar em 2015. A julgar pelos números fornecidos por Isabel dos Santos, a empresa encontrava-se a pagar juros pouco acima dos 20%. Isabel dos Santos não explicou como é que, antes de assumir a direção da empresa, esta tinha chegado a esta situação dramática de bancarrota ou quem era responsável por isso, mas disse que, sob a sua liderança, a companhia conseguiu fazer uma reestruturação financeira que resultou numa redução do serviço da dívida para 2.600 milhões de dólares este ano e 1.400 milhões no próximo ano. Sob a sua direção, disse ela, foram também negociados refinanciamentos das dívidas e a dívida total da SONANGOL deverá, no final deste ano, cair para 8 mil milhões de dólares, disse Isabel dos Santos. A filha do ex-presidente deu a conhecer os números numa carta ao Jornal de Angola, em que refutou a acusação de que a sua nomeação para o cargo de presidente da SONANGOL era o resultado de nepotismo. Isabel dos Santos disse que a palavra nepotismo significa a promoção de uma pessoa incompetente para um determinado cargo e a sua competência, pelos números que deu, não está em causa. O Coque Mukuta foi buscar reações.
O economista e jornalista Alexandre Neto Solombi afirma que
os números que a Isabel anda a apresentar não parece que tenham sido números já consolidados. É só neste sentido em que muitas vezes o que ela diz é posto em causa. Não sei se já houve alguma auditoria que pudesse atestar que aquilo que ela tem estado a publicar é efetivamente o resultado das contas que foram sendo feitas e os progressos registados no decurso do tempo em que ela esteve frente a SONANGOL. A mim parece mais que a Isabel foi exonerada porque, fazendo interpretações, porque não era sustentável que ela continuasse à frente da direção da SONANGOL por causa dos aspectos que têm a ver com a improbidade que houve no nepotismo.
Para Lote Beirão, ativista angolano, a nomeação de Isabel dos Santos foi favorecida pelo seu pai. E existe realmente nepotismo.
Eu não sou ninguém para ferir se ela seria competente como gestora ou não. Não acho que ela tenha provas dadas. Não acho que ela seja uma pessoa transparente. Portanto, eu não sou ninguém para ferir. Mas vamos eliminar esse critério. Ela é filha do Zé Eduardo, ok? O Zé Eduardo, o pai, pôs a filha num dos cargos de gestão das mais importantes do país. Há claramente um nepotismo, há um favorecimento de uma pessoa, por mais que possamos argumentar acerca das competências, que visivelmente não teve, né? Porque apesar desse parlapis dela, a SONANGOL, a Chevron estava ameaçada, a ESSO estava ameaçada de sair do país. Portanto, apesar desse parlapis dela, há uma história qualquer mal contada aí. Portanto, se visivelmente não teve, se tivesse sido e fosse inegável, ia dizer, epá, já era mesmo competente para o efeito, mas não ilibava o elemento nepotismo. Não ilibava o elemento favorecimento por ser da família. Ou é a mais competente mesmo do país para fazer aquilo? Eu tenho sérias dúvidas. Não se abriu um concurso, não se analisou outro tipo de competências, é simplesmente, pá, é a filha, estás a ver?
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O Coque Mukuta vai voltar aqui daqui a pouco, quando tornarmos a chamá-lo para outra reportagem. Mas para já vamos falar do ensino. O início do próximo ano letivo no ensino geral em Angola vai estar condicionado à atualização de categorias e à aprovação de um novo estatuto da carreira docente por parte do governo, prometeu em Malanje o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, o Simprof, Guilherme Silva. Silva reagia a declarações do secretário de Estado do Ensino Pré-Escolar e Ensino Geral, Joaquim Cabril, ao jornal Nova Gazeta, segundo as quais o governo não prevê atualizações salariais neste ano nem no próximo. Isaías Soares.
O sindicalista admitiu que a desautorização da ministra da Educação pelo seu secretário de Estado, se for consenso do governo e não incluir no próximo orçamento geral do Estado, não haverá outra alternativa.
Com esses discursos dissonantes no setor, o sindicato não tem outra saída a não ser mobilizar os seus quadros, professores, membros, no sentido de seu executivo não garantir a atualização de categorias no próximo ano letivo. Se o executivo angolano não garante a aprovação do Estatuto da Carreira Docente para o próximo ano letivo, nós também não vamos garantir aulas no próximo ano letivo.
Silva, que reconheceu a vontade do novo Presidente da República pelo domínio do dossiê educação, desafiou os governantes e os parlamentares a experimentarem pelo menos 24 horas o salário do professor para garantir o sustento de suas famílias. Mais de 40% dos professores do ensino primário pertencem à categoria de professores auxiliares do sexto escalão, com salários que variam entre 40 mil a 70 mil kwanzas.
Professores que galgam quilômetros do seu local de habitat para o local de trabalho, gastando dos seus parcos recursos para o táxi. E no fim do mês, os professores têm como remanescência apenas 20 ou 15 mil kwanzas. Que não daria para esses membros do Executivo, quer deputados, sobreviverem um só dia. E nós dissemos mais. O salário do professor não daria sequer para comprar ração para os cães que muitos têm nos seus quintais. Mas nós estamos apegados à profissão, ávidos a trabalhar.
Presidente do sindicato, que reuniu em Malanche com os secretários dos 14 municípios e do secretariado provincial, Isaías Soares de Malanche, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Sem dúvida, uma questão a seguir nas próximas semanas. Um dos nossos correspondentes, o Manuel José, visitou recentemente a Lunda Norte, de onde nos tem trazido reportagens sobre a dramática situação em que se vive nas zonas do interior da província, especialmente na área do Coanga. Ele falou de uma doença que estaria a matar muitas crianças. Quem conhece bem o interior de Angola são os missionários religiosos. No Coanga está o padre José Alceu Albino. Ele traçou um quadro triste e desolador. Em conversa com Manuel José.
A situação social das populações no Coango, na Lunda Norte, segundo o representante da Igreja Católica no município diamantífero do Coango, é desoladora. O padre José Alceu Santana, há 2 anos como pároco da região, diz que das 35 comunidades que visitou, o cenário é ensombrado com inúmeras mortes de crianças.
Realmente aqui, as mortes das crianças nas aldeias que eu tenho visitado, cada vez são pessoas diferentes. Então, aqui nesse município, sobretudo aqui nesse bairro, as mortes são frequentes, um abandono. Na Constituição, temos direitos garantidos, porém, na prática, isso parece que são bem distantes, ou são para poucos, porque a grande maioria aqui não vê nem um benefício.
O prelado católico diz-se impotente para resolver todas estas questões, mas garante que o amor pode atenuar o impacto.
Eu tenho olhado isso com amor. Enche de crianças vizinhas que vêm brincar, jogar bola. Eu sempre ofereço algum lanche, alguma coisa, algum presente. Ofereço carinho, amor, que muitas delas, pela dificuldade que vivem suas famílias, não recebem. Então, junto com o amor, também a gente vai sentindo compaixão. Nos sentimos muito aí incapazes de uma realidade tão grande. Realmente, esse povo aqui está abandonado.
Outra preocupação da Igreja Católica no Coango prende-se com a natureza. O prelado denuncia a insensibilidade de empresas exploradoras de diamantes que podem pregar a preservação ambiental.
Pelo dinheiro se faz tudo, pensando que é o melhor bem, e não é. O dinheiro não traz felicidade. Se tira da mãe terra, da natureza, porém, não se devolve nada. Puro egoísmo, uma ganância muito grande. Aqui temos ravinas enormes, temos crateras aí abertas, aqui nessa região de mineradoras, na minha visão, daqui a poucos anos, isso aqui vai ser um grande deserto. Então estamos só sugando, como uma vaca que produz leite, só tiramos o leite, mas não lhe damos alimento. Então, em uma hora, esse leite vai secar. Vemos caminhões e caminhões de madeira sendo levada pelos chineses para exportação. Quer dizer, essas matas virgens que são aí destruídas, e não existe a preocupação de deixar uma outra árvore no lugar. Se corta por cortar, apenas se visando o lucro.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos em Luanda. Agora, novamente, com o Coco Mukuta. O ativista Rafael Marques denunciou recentemente a existência de esquadrões da morte, formado por elementos da polícia, que alegadamente percorrem Luanda com listas de alegados criminosos a abater. O Serviço de Investigação Criminal rejeita a acusação, mas diz que vai enviar a informação ao Procurador-Geral da Polícia, algo que Rafael Marques diz ser ridículo, porque ele próprio já fez isso. Coco Mukuta.
O jornalista e ativista Rafael Marques tem divulgado alegados casos de prática extrajudicial e que já terão provocado mais de 90 mortos, os últimos dos quais ainda este mês. Através do portal Macangola, Rafael Marques tem divulgado individualmente vários casos suspeitos nesta investigação, com testemunhos e identificação das vítimas que levam a garantir a existência destes alegados esquadrões da morte. Ato que foi negado pelo diretor provincial de investigação criminal de Luanda, Amaro Netu.
Os esquadrões de morte em Angola nunca existiram. Portanto, nós também tivemos acesso a esta informação. Dizer aqui que vamos solicitar junto da Procuradoria para que essas pessoas venham aos autos e deem a informação em concreto, de formas a facilitar todos esses processos que ainda estão pendentes. Mas ao seu tempo, nós, Serviços de Divisão Criminal, em companhia com a Polícia Nacional, vamos esclarecer, para melhor sabermos qual é a motivação e qual é a fonte de informação. Para nós, toda informação é bem-vinda.
Contactado hoje pela Voz da América, Rafael Marques garantiu que já tinha levado o assunto ao ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, a 29 de maio último, e que vai esperar pela resposta do ministro do Interior, minimizando a resposta do diretor provincial do SIC em Luanda.
Eu escrevi ao senhor ministro, como lhe disse, fui recebido pelo senhor ministro e manifestei essa intenção. O próprio ministro, nessa altura, disse-me que já tinha comunicado à Procuradoria-Geral da República, da mesma forma que a minha carta também foi por cópia ao Procurador-Geral da República, ao Presidente da Assembleia Nacional e ao Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, de modo que não entendo, e para não criar mal-entendidos institucionais sobre quem está a dizer a verdade ou não, prefiro que a resposta à minha carta enviada à Procuradoria-Geral da República, enviada ao Ministro do Interior, a essas entidades que eu citei, seja respondida e sirva de resposta ao Sr. Amário. Porque se eu comuniquei os casos, desses casos, mesmo antes de serem publicados, 6 meses antes, já foram comunicados à Procuradoria da República, como é que só agora é que estão a dizer que vão comunicar à Procuradoria-Geral da República? Alguém está a brincar com a verdade.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coco Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington, ao microfone. Na primeira meia hora de hora e meia de emissão está convosco o João Santa Rita. E atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está com a Rádio Pijiguiti e a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Mande-nos um vídeo, uma reportagem, mande-nos uma foto, mande-nos uma informação pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só vamos ter connosco o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, Elísio Magalhães. Vai poder discutir a situação da saúde dos hospitais na sua área, na sua cidade, com Elísio Magalhães, do Sindicato dos Enfermeiros. A nova agenda para as autarquias em Angola foi debatida nesta quinta-feira no fecho da Conferência Nacional sobre Eleições, Paz e Democracia. O MPLA esteve ausente. O Ministério do Interior disse ser prematuro participar por estar em fase de preparação à descentralização do poder estatal. Na abertura da sessão, o jornalista Ismael Mateus, antigo diretor do Instituto de Formação da Administração Local, disse que a governação centralizada já não serve para o país. A ativista Alexandra Simeão vaticinou o fim do que ela disse ser turismo na governação. João Marcos.
Ismael Mateus quer ver uma sociedade civil a pressionar para eleições autárquicas em 2020. Para lá da data defendida pela UNITA e a Casa Fé, nem que de forma gradual, até porque a Constituição permite que tal aconteça.
Essa governação centralizada já deu tudo o que tinha a dar. Eu sou, já há uns anos, defensor da autarquia. A sociedade angolana, do modo geral, devia fazer muito mais do que faz. Ou seja, não pode ser um problema dos políticos apenas. Acho mesmo que devia existir um projeto mais concertado, uma conferência da sociedade, uma conferência com peso suficiente para influenciar o poder político e, infelizmente, isso não tem havido coordenação bastante.
Numa observação política, a ativista Alexandra Simeão lembra que o país realizou já 4 eleições gerais, sempre com a promessa de que as autárquicas viriam a seguir, e reafirma a falta de vontade desde a administração de José Eduardo dos Santos.
A autarquia vai ser o grande termômetro para ver quem é o partido que está doente ou não, porque ela vai penalizar pessoas. Portanto, se eu tiver um presidente da Câmara que durante 4 ou 5 anos não tenha trabalhado, como é o caso de muitos dos nossos governadores, que foram turistas nas suas províncias, que não desenvolveram coisíssima nenhuma, muitos deles não conhecem os municípios que fazem fronteira, se calhar, com a província, foram lá foi no dia da tomada de posse ou na semana a seguir e depois não voltaram lá mais. Portanto, este tipo de governação telepática não vai funcionar nas autárquicas.
João Marcos, hoje a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje já há mais jogos do campeonato inglês, os olhos virados para Manchester, onde o atual líder do campeonato, Manchester City, recebe o Southampton. Ontem a outra equipa de Manchester United bateu o Watford por 4-2, e confirmou a sua posição isolada no segundo lugar a 5 pontos do City, que, claro está, pode aumentar para 8 se ganhar hoje. Hoje também o atual campeão, o Chelsea, recebe o Swansea e tem que ganhar para não se atrasar. Está a 6 pontos do Manchester United e logo atrás de si, em quarto lugar, com menos 1 ponto, está o Arsenal, que também joga hoje. Ontem, a salientar a derrota do Tottenham frente ao Leicester por 2-1, Tottenham, que estava com um início de época excelente, que se reflete também na sua posição na Liga dos Campeões da Europa, mas já deve ter dito adeus à possibilidade de vencer o campeonato inglês. Com esta derrota, caiu para quinto lugar, a 13 pontos do líder, pode cair para sexto, se o Liverpool vencer hoje. Em Espanha, hoje há jogos da Taça, a Copa del Rey. Ontem a salientar um empate em casa do Real Madrid frente a uma equipa da terceira divisão, o Fuenlabrada, a 2 golos. Real, claro está, sem as suas estrelas, pois havia vencido a primeira mão por 2-0, Barça está em ação hoje, deve também entrar em campo com reservas contra o Múrcia. Na primeira mão, venceu por 3-0. Os amantes do futebol estão, entretanto, a aguardar por sexta-feira, dia do sorteio do Mundial. Vai ser no Kremlin, em Moscovo, a taça para premiar o vencedor do Mundial de Futebol. Já chegou ao Palácio do Kremlin, onde vai ser o sorteio. O melhor marcador da história dos Mundiais, o alemão Miroslav Klose, vai subir ao palco do sorteio para mostrar o troféu. Em Espanha, entretanto, mais um famoso a contas com o fisco espanhol, o brazuca Marcelo, do Real Madrid, reconheceu em tribunal ter defraudado o fisco em 491 mil euros. Diz que vai pagar, vai passar cheque. Quem pode, pode. Ontem, outro brazuca, o guarda-redes Júlio César, disse adeus ao futebol, rescindiu o seu contrato com o Benfica de Portugal, que estava válido até ao final da época. Carreira cheia de troféus, com títulos em Portugal, em Itália, e ao serviço da seleção brasileira, duas taças das confederações e uma Copa América. Mas também foi ao serviço da seleção brasileira que o Brasil apanhou aqueles 7-1 da seleção alemã. Júlio César afirmou no balneário do Benfica, ao dizer adeus aos seus companheiros, a viagem para mim termina aqui. Acontece a todos. Há tempo para tudo. Basquetebol americano, o NBA, ontem o vice-campeão, o Cleveland Cavaliers, jogou em casa e ganhou. Bateu o Miami Heat por 108-97, num jogo que foi, contudo, marcado pela expulsão de LeBron James. Foi a primeira vez que LeBron foi expulso na sua carreira, em que já fez 1.299 jogos. Há sempre uma primeira vez, há tempo para tudo. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até a Minnesota, ganhou. Bateu o Timberwolves, 92-89. A Coreia do Norte testou um novo míssil que alcançou a maior altitude de um míssil norte-coreano até agora. Isto, dizem especialistas, significa que a Coreia do Norte tem agora a capacidade de atingir os Estados Unidos, embora esses especialistas avisem que o míssil testado não carregava nenhuma ogiva, o que torna o lançamento mais difícil. Paulo Oliveira.
O Pentágono adiantou a possibilidade de ter tratado um míssil balístico intercontinental, pelo que este é o terceiro do tipo disparado pela Coreia do Norte, depois dos dois lançados no passado mês de julho. O teste ocorreu numa semana após os Estados Unidos terem ampliado as sanções contra Pyongyang e Washington ter incluído a Coreia do Norte na lista dos Estados que patrocinam o terrorismo. Washington, Seul e Tóquio pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que pode realizar-se ainda hoje mesmo em Nova Iorque.
Era o Paulo Oliveira, aqui na Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Yuri da Cunha, Milongo de Amor.
Jurava marimba, caía cacimba, espreitava o luar. Meu rosto sorria pra mim e pedia milongo e calor. Meu corpo molhado, ao meu já pegado, lhe deu fome de amor. Milongo de amor. Que adejo, me lembro do beijo que lhe roubei junto ao mar. Jurava marimba, caía cacimba, espreitava o luar. Seu rosto sorria pra mim e pedia milongo e calor. Seu corpo molhado, ao meu já pegado, lhe deu fome de amor. Thank you.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, neste 29 de novembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Angola, ou melhor, em Moçambique, 12h30 em Angola, 17h30 em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Um antigo comandante das forças croatas da Bósnia, Slobodan Prajak, morreu no hospital de Haia hoje, depois de ter ingerido veneno na sala de audiência do Tribunal Penal Internacional. O presidente americano Donald Trump disse que as sanções ainda mais fortes serão impostas à Coreia do Norte depois de Pyongyang ter disparado um míssil balístico intercontinental hoje. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, estamos com a PGT e Capital FM em Bissau. E em São Tomé e Príncipe, pode nos sintonizar através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet, bem como a informação que produzimos a partir daqui de Washington, na nossa página da internet. E o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português pode ter a informação que produzimos no Facebook, no Twitter, Snapchat e Instagram. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica connosco hoje é Joe Gill. São 19 horas e 32 em Moçambique. João Santarita, as notícias a esta hora.
Um antigo comandante das forças croatas da Bósnia, Slobodan Praljak, morreu num hospital de Haia hoje, depois de ter ingerido veneno na sala da audiência do Tribunal Penal Internacional, onde decorria uma audiência. Slobodan Praljak afirmou frente aos juízes que rejeitava a condenação de 20 anos e, de seguida, frente às câmaras, ingeriu o conteúdo de um frasco que tirou do bolso, que depois o advogado confirmou ser veneno. Praljak é um dos 6 líderes bosnio-croatas, entre políticos e militares, que respondem ante o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Jugoslávia, em Haia, devido à sua participação na Guerra Civil na década de 1990.
O presidente americano Donald Trump disse que as sanções mais fortes serão impostas à Coreia do Norte depois de Pyongyang ter disparado um míssil balístico intercontinental que os especialistas admitem ter capacidade para atingir o continente americano. No Twitter, Trump disse ter falado hoje com o presidente chinês Xi Jinping sobre as ações provocatórias da Coreia do Norte e prometeu que o assunto será tratado sem avançar, contudo, pormenores. Em comunicado, a Casa Branca indicou que a determinação dos Estados Unidos é a mesma dos seus aliados em parar a crescente ameaça do regime norte-coreano.
Uma juíza do Tribunal Supremo do Zimbábue considerou inocente o pastor Evan Mawarire, acusado de subversão num caso já classificado por observadores como resultado da independência dos tribunais sob o novo presidente Emmerson Mnangagwa. O ativista Evan Mawarire, que enfrentava acusações de tentar subverter o anterior governo de Robert Mugabe, de quem foi um forte crítico, disse no final que a decisão judicial pode ser uma prova de um Zimbábue mais livre. Foi uma jornada absurda, sublinhou Mawarire, que na ocasião alertou o presidente Mnangagwa para respeitar os direitos humanos. Caso contrário, disse, os cidadãos voltarão às ruas do Zimbábue.
Iniciou hoje em Abidjan, na Costa do Marfim, a cimeira entre a União Europeia e África, com líderes europeus a prometerem mais investimento no continente para lidar com a questão da imigração ilegal. A imigração é uma das questões mais importantes a ser analisada na cimeira e essa questão foi tornada mais pertinente pelos relatos da venda de africanos como escravos na Líbia. a chanceler alemã, Angela Merkel, de ser muito importante apoiar os países africanos a pôr em termo a imigração ilegal, para que as pessoas não tenham que se sujeitar aos horríveis campos na Líbia ou a serem comercializados. Por seu turno, o presidente francês Emmanuel Macron descreveu o tráfico de imigrantes como um crime contra a humanidade.
E numa missa em Myanmar, o Papa Francisco sublinhou hoje a necessidade de perdão e de se evitar a vingança. Tal como no dia anterior, o Papa evitou referir-se diretamente à minoria muçulmana Rohingya durante a missa perante cerca de 150 mil católicos. O Papa referiu-se àqueles em Myanmar que sofrem os ferimentos da violência, disse ele, ferimentos esses visíveis e invisíveis, acrescentando que a cura desses ferimentos tem que ser feita sem ódio e sem vingança.
Nos próximos 30 minutos iremos falar da saúde em Moçambique, do fim do programa Millennium Challenge Account em Cabo Verde e das finanças da Sonangol em Angola. Mas para já vamos a Moçambique, onde num relatório intitulado As Redes de Negócios Milionários do Ministério da Saúde, o CIP, que é o Centro de Integridade Pública, diz que há evidências de que os principais beneficiários das adjudicações do setor da saúde em 2014 foram financiadores da campanha do presidente Filipe Nyusi. Há momentos conversei com um dos autores do documento, Edson Cortes, que a começar explica o que motivou aquela pesquisa.
Esse trabalho foi motivado pelas várias denúncias, dando conta da má gestão a nível do procurement no Ministério da Saúde.
Vocês verificaram que em 2014, por exemplo, houve um grande volume de adjudicações e está ligado à campanha eleitoral também?
Sim, as evidências que o CIP tem demonstram que nos anos de campanha eleitoral há um aumento considerável dos gastos do Estado, gastos públicos. Obviamente que isso também é uma forma de financiar o partido no poder em Moçambique. Temos informação que alguns dos fornecedores do MISAL são também são financiadores do partido Frelimo. Mas também é importante frisar que funcionários públicos do topo, nos anos eleitorais, percebem que as mudanças podem atingi-los. E por via desse facto, também eles têm propensão a querer gastar o máximo possível em benefício próprio.
Vocês chegaram a verificar na vossa análise se estes produtos foram comprados e foram de facto entregues?
Não. Nós, o objetivo principal do trabalho não era a certificar se os produtos foram entregues. Era analisar as adjudicações, quem eram, então, as empresas adjudicadas e a quem é que elas pertencem. Quem é o beneficiário final? Aquilo que em inglês diz beneficial ownership.
Na vossa análise, qual é que é a interpretação que isto tem? O Estado moçambicano gasta 9% do seu orçamento para a saúde, quando devia no mínimo gastar 15%, e este dinheiro que é usado para o aproveitamento político, digamos assim, vem grande parte dos doadores. Qual é que é a vossa leitura em relação a isto?
Devido aos massivos fluxos de ajuda que este Ministério recebe, há por parte do Estado moçambicano uma completa desresponsabilização. O governo, os sucessivos governos de Moçambique, de certa forma, tendem a desresponsabilizar-se. Não têm ownership em relação às políticas de saúde. Neste momento, convém porque podem drenar esses fundos, os fundos que não drenam para a saúde, para outros setores que eles, volto a frisar, que eles julgam prioritários. Porque o déficit é colmatado com a ajuda dos parceiros de cooperação. Só que os parceiros de cooperação têm suas agendas e, por via disso, começa a haver filhos e enteados dentro do próprio MISAL, onde programas como HIV, SIDA, tuberculose e malária têm imensos fundos em detrimento de programas com outro tipo de doenças. E também não há uma visão holística do setor, não acaba prejudicando o setor, não tem uma visão holística. tendo uma visão compartimentalizada, fruto também das modas e das influências que tem em termos de recebimento. E este é o grande, um dos grandes problemas do setor de saúde.
E assim conversamos com Edson Cortes, um dos autores do relatório As Redes de Negócios Milionários do Ministério da Saúde em Moçambique, um relatório do Centro de Integridade Pública que diz que a evidência de que os principais beneficiários das adjudicações do setor em 2014 foram financiadores da campanha de Filipe Nhusse. Filipe Nhusse, que veio a ganhar as eleições e tornou-se presidente de Moçambique. 12 horas e 40 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. Termina hoje oficialmente em Cabo Verde o segundo compacto do Millennium Challenge Account Cabo Verde, uma cerimónia que acontece no Palácio de Governo e que é presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, contando com a presença do vice-presidente do Millennium Challenge Corporation, Robert Blow. Reporta a partir da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
O MCA Cabo Verde 2 foi financiado em $66 milhões. Acordo assinado a 10 de fevereiro de 2012, projeto que visou alcançar o crescimento económico e a redução da pobreza através de reformas em setores prioritários como água, saneamento, higiene e gestão de propriedades. O vice-presidente do MCC, Robert Blau, elogiou o arquipélago pelo cumprimento com sucesso dos projetos do segundo compacto, situação antes verificada quando do primeiro compacto assinado em julho de 2005.
Cabo Verde tem sido um excelente parceiro do MCC. Está uma vez mais a fazer história, sendo o primeiro país a concluir com sucesso um segundo compacto, implementando com elevados padrões de qualidade e alcançando resultados que vão para além dos que foram previstos. Quero louvar o governo de Cabo Verde pelo seu comprometimento e contribuição à implementação deste compacto. A extensão da rede de água que inauguramos hoje é um dos projetos mais importantes da carteira do Fundo de Água e Saneamento.
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva considera que o país está, uma vez mais, de parabéns pelo cumprimento em tempo útil de todos os projetos realizados no quadro do MCI2.
Correu muito bem e todo o compacto, porque não é só o projeto WASH, que tem a ver com o sistema de abastecimento de água. Os resultados são evidentes. Há o projeto LAND, que tem a ver com toda a gestão do cadastro predial, que vai representar ganhos muito fortes a nível da segurança jurídica para o registro das propriedades, para as transações das propriedades, quer no Sal, em São Vicente, no Maio e na Boa Vista, com impacto seguramente importante, e o Governo assegurará, como estamos a definir com o MCA, depois a continuidade desse projeto, porque é muito importante que as pessoas tendo a sua propriedade, o seu terreno, a sua casa, possam ter elementos de registro fidedignos.
Autoridades cabo-verdianas e norte-americanas satisfeitas com o cumprimento em tempo útil dos projetos financiados pelo MCI2, avaliado em $66 milhões. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Nós continuamos aqui e vamos a Angola, onde a antiga presidente da Sonangol, Isabel dos Santos, revelou pormenores do caos financeiro em que se encontrava a companhia petrolífera do país quando ela assumiu a sua direção em 2016. Numa carta ao Jornal de Angola, Isabel dos Santos diz que a petrolífera Sonangol tinha um serviço de dívida de cerca de $7 mil milhões a serem pagos entre 2016 e 2017. A dívida total da empresa era $16 mil milhões. Isabel dos Santos disse que a empresa se encontrava em ruptura financeira. A companhia tinha deixado de pagar os fornecedores de combustíveis desde o início de 2015 e tinha uma em combustíveis refinados de $1.600 milhões. Tendo em conta outros atrasos, a dívida total da companhia era $16 mil milhões, disse Isabel dos Santos. Isabel dos Santos não explicou, contudo, como é que, antes de assumir a direção da empresa, esta tinha chegado a esta situação ou quem era responsável por isso, mas disse que, sob a sua liderança, a petrolífera conseguiu fazer uma reestruturação financeira que resultou numa redução do serviço de dívida para $2.600 milhões estes anos e $1.400 milhões no próximo ano.
Foram também negociados refinanciamentos das dívidas e a dívida total da Sonangal deverá ter, no final, cair para 8 mil milhões de dólares, disse Isabel dos Santos. A filha do antigo presidente de Angola deu a conhecer os números numa carta ao Jornal de Angola, na qual refuta a acusação de que a sua nomeação era resultado de nepotismo. Isabel dos Santos disse que a afirmação do jornal no editorial que o seu estatuto de filha de um chefe de Estado era uma desvantagem para garantir o financiamento necessário para a reestruturação da Sonangol é contrariada pelos factos facilmente verificáveis. Isabel dos Santos disse que a palavra nepotismo significa a promoção de uma pessoa incompetente para um determinado cargo e a sua competência não está em causa. 12 horas 45 minutos. Depois de Angola, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o chefe do governo classifica de escândalo a forma como os recursos marinhos são roubados no continente africano. A pesca ilegal no continente africano e a segurança no Golfo da Guiné estão entre as questões que tocam diretamente a São Tomé e Príncipe, as quais o primeiro-ministro do arquipélago pretende colocar na cimeira Europa África, que decorre na Costa de Marfim, sob o lema Investir na Juventude para um Futuro Sustentado. Oscar Medeiros acompanhou estas declarações do chefe de Estado de São Tomé.
Patrício Trovoada espera dos dirigentes europeus ações concretas para que se possa investir na juventude africana e no futuro sustentado do continente.
Nós estamos habituados a muitos anúncios. São Tomé diz, a África precisa, de facto, de um investimento sério por parte dos seus parceiros. Porque a África não é um continente pobre, pelo contrário, é um continente que tem as maiores riquezas do mundo. A África é um continente com uma população jovem. Por conseguinte, quem investir com sinceridade e com seriedade em África, de certeza que encontrará o seu benefício.
Sobre a questão dos migrantes africanos, o chefe do governo santomense defende uma solução do problema olhando para a sua origem.
A Europa preocupa-se muito com o problema das migrações, dos africanos que atravessam o Mediterrâneo à busca do Eldorado na Europa. Isso tudo nos preocupa também. E é uma responsabilidade partilhada por toda a gente. É preciso, de facto, que toda a gente tome consciência disso. E, como eu digo, não é caridade. É simplesmente bom senso para que o continente africano possa subir a um nível de infraestrutura, a um nível de estrutura de mercado que permite o desenvolvimento de ainda mais negócios, quer para os europeus, quer para os africanos.
Patrício Trovoada disse também que durante esta cimeira África-Europa, que decorre na Costa de Marfim, vai levantar questões que tocam diretamente a São Tomé e Príncipe.
Como o meio ambiente, como a segurança no Golfo da Guiné, como a pesca, e que é um escândalo a maneira como os nossos recursos marinhos têm sido roubados de uma maneira irresponsável. Isso tudo, nós evidentemente que iremos emitir nosso ponto de vista para ver se a Europa toma consciência também que é necessário nós fazermos grandes avanços nesse domínio.
Oscar Nunes, a voz da América, em São Tomé.
Ainda ligado a esta conferência, dizer que são mais de 80 chefes de Estado e de Governo que participam hoje e amanhã nesta quinta cimeira da União Europeia e África, centrada no tema investir na juventude para um futuro sustentável e com a ideia de um plano Marshall para a reconstrução africana. Realizada pela primeira vez na África subsaariana, a cimeira visa alterar o paradigma do desenvolvimento do continente africano, virando-se para as novas gerações que, através das novas tecnologias, poderão dar um novo impulso para o avanço económico dos países do continente africano. No plano de investimentos externos da União Europeia, prevê um investimento de 3,8 mil milhões de dólares em África, mas a alta representante para a política externa e segurança, Federica Mogherini, mostrou-se esperançada que este instrumento possa alavancar investimentos privados na ordem dos 50 mil milhões de dólares americanos. Do lado africano, a aposta na juventude é destacada como sendo o ponto de partida para o desenvolvimento do continente, em que 60% da população tem menos de 25 anos de idade. O comissário da CDAO para Telecomunicações e Tecnologia de Informação, o cabo-verdiano Isaías Barreto da Rosa, destaca o peso da União Europeia e África e o mercado que o continente oferece aos europeus.
Neste momento, a União Europeia e os países europeus são o maior parceiro de desenvolvimento do nosso continente. 21 mil milhões de dólares em ajuda em 2017. Um terço do investimento externo no continente africano provém da União Europeia. Em 2015, esses valores atingiram 31 mil milhões de dólares. A União Europeia tem um nível de integração regional bastante elevado. Se olharmos, entretanto, para o nosso continente, nós constatamos rapidamente que a África é 3 vezes maior em termos de superfície do que a União Europeia, tem mais do dobro da população da União Europeia, é um continente rico em termos de recursos naturais, é um continente com 60% da sua população com idade inferior a 25 anos.
Uhum.
Ou seja, no continente africano, nós temos um mercado de mais de 1 ponto.
Isaías Barreto e os analistas Josvaldo Mboko, de Angola, e Ivan Mazanga, de Moçambique, são os convidados da página Agenda Africana na terceira meia hora desta emissão, uma página que estará a cargo do Álvaro Lugero Andrade. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, condena o que chama de contínuo comportamento russo de interferência nos processos eleitorais dos seus vizinhos e promoção de ideais não democráticos. Num discurso na terça-feira aqui em Washington, antes da sua viagem europeia, Tillerson disse que os Estados Unidos estão comprometidos em ajudar os seus aliados europeus a garantir a segurança nas suas fronteiras.
In view of Russia's Zapad military exercises conducted near the borders of Baltic states in September,
Rex Tillerson afirmando que, tendo em conta os exercícios militares Zapad que a Rússia realizou nos Estados Bálticos em setembro, a capacidade americana de responder de forma concertada a um ataque é agora muito importante, mais do que nunca. Tillerson condenou a agressão militar russa na Geórgia e Ucrânia e advertiu sobre a interferência em processos políticos na Europa. Ele disse que os Estados Unidos têm planos de aumentar o seu orçamento de defesa para a Europa e ajudar a reduzir a dependência do petróleo e gás russos. Os Estados Unidos estão a liberalizar as regras sobre a exportação de gás natural e petróleo e ainda estão dispostos a trabalhar com os aliados europeus para garantir a criação de infraestruturas importantes como terminais de importação, gasodutos e promoção da diversificação de fornecimentos para a Europa, disse Rex Tillerson. Ele afirmou também que as sanções contra a Rússia serão mantidas até que a Ucrânia seja novamente independente e soberana. A mensagem que Tillerson leva ao encontro do Tratado do Atlântico Norte, a NATO, na próxima semana em Bruxelas, é forte, diz o jornalista Klaus Lauris, da Universidade da Carolina do Norte.
The question, of course, is how much influence does Tillerson have? How much influence does the Department of State still have?
Diz Klaus que o ponto aqui é quanta influência tem Tillerson, quanta influência tem o Departamento de Estado ainda, e acrescenta que todos sabemos que o presidente é que faz a configuração da política externa e o presidente Trump tem sido muito morno em relação ao compromisso com a Europa. Lauris acrescenta que o presidente dos Estados Unidos tem também tido uma política ambígua com a Rússia e as palavras de Tillerson por si não irão reafirmar a aliança com a Europa. Mas este analista concorda com o facto de Tillerson ter afirmado que o futuro da Ucrânia depende do próprio desejo daquele país. O teste da Coreia do Norte com um novo míssil balístico internacional, o 1 de setembro, reativou a tensão após Pyongyang ter anunciado que pode agora atingir o território dos Estados Unidos com uma ogiva. Paulo Oliveira.
A televisão norte-coreana KCTV anunciou que o projeto lançado pelo regime de Pyongyang é o novo modelo de um míssil balístico intercontinental denominado de Hwasong 15, capaz de alcançar todo o território dos Estados Unidos. O lançamento foi o primeiro que o regime Pyongyang levou a cabo após 2 meses e meio. O míssil foi disparado em direção a leste a partir da província de Pyong do Sul, a cerca de 25 km da capital norte-coreana, a cidade de Pyongyang. O engenho percorreu cerca de 960 km, atingindo uma altitude de mais de 4 mil km, antes de se despenhar no mar do Japão. Tal representa a altitude máxima alcançada até à data por um míssil norte-coreano e constitui um avanço do programa. Em causa está um míssil balístico intercontinental que terá sido lançado de uma plataforma móvel e numa trajetória elevada, o que procura alcançar o máximo de altura possível. O Pentágono adiantou a possibilidade de se ter tratado de um míssil balístico intercontinental, pelo que este é o terceiro do tipo disparado pela Coreia do Norte, depois dos dois lançados no passado mês de julho. O teste ocorreu numa semana após os Estados Unidos terem ampliado as sanções contra Pyongyang e Washington ter incluído a Coreia do Norte na lista dos estados que patrocinam o terrorismo. Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão reagiram ao mais recente lançamento, impondo mais sanções internacionais contra Pyongyang. Washington, Seul e Tóquio pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que pode realizar-se ainda hoje mesmo em Nova Iorque.
E aqui está o João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje já há mais jogos do campeonato inglês, os olhos virados para Manchester, onde o atual líder do campeonato, Manchester City, recebe o Southampton. Ontem a outra equipa de Manchester United bateu o Watford por 4-2 e confirmou a sua posição isolada no segundo lugar a 5 pontos do City, que claro está, pode aumentar para 8 se ganhar hoje. Hoje também o atual campeão, o Chelsea, recebe o Swansea e tem que ganhar para não se atrasar. Está a 6 pontos do Manchester United. E logo atrás de si, em quarto lugar, com menos um ponto, está o Arsenal, que também joga hoje. Ontem, a salientar a derrota do Tottenham frente ao Leicester por 2-1, Tottenham, que estava com um início de época excelente, que se reflete também na sua posição na Liga dos Campeões da Europa, mas já deve ter dito adeus à possibilidade de vencer o campeonato inglês. Com esta derrota, caiu para quinto lugar, a 13 pontos do líder, pode cair para sexto, se o Liverpool vencer hoje. Em Espanha, hoje há jogos da Taça, a Copa del Rei. Ontem a salientar um empate em casa do Real Madrid entre uma equipa da terceira divisão, o Fuenlabrada, a 2 golos. Real, claro, está sem as suas estrelas, pois havia vencido a primeira mão por 2-0. Barça está em ação hoje, deve também entrar em campo com reservas contra o Múrcia. Na primeira mão, venceu por 3-0. Os amantes do futebol estão, entretanto, a aguardar por sexta-feira, dia do sorteio do Mundial. Vai ser no Kremlin, em Moscovo, a taça para premiar o vencedor do Mundial de Futebol. Já chegou ao Palácio do Kremlin, onde vai ser o sorteio. O melhor marcador da história dos Mundiais, o alemão Miroslav Klose, vai subir ao palco do sorteio para mostrar o troféu. Em Espanha, entretanto, mais um famoso a contas com o fisco espanhol, o brazuca Marcelo, do Real Madrid, reconheceu em tribunal ter defraudado o fisco em 491 mil euros. Diz que vai pagar, vai passar cheque. Quem pode, pode. Ontem, outro brazuca, o guarda-redes Júlio César, disse adeus ao futebol, rescindiu o seu contrato com o Benfica de Portugal, que estava válido até ao final da época. Carreira cheia de troféus, com títulos em Portugal, em Itália, e ao serviço da seleção brasileira, 2 taças das confederações e 1 Copa América. Mas também foi ao serviço da seleção brasileira que o Brasil apanhou aqueles 7-1 da seleção alemã. Júlio César afirmou no balneário do Benfica, ao dizer adeus aos seus companheiros, a viagem para mim termina aqui. Acontece a todos. Há tempo para tudo. Basquetebol americano, NBA, ontem o vice-campeão, o Cleveland Cavaliers, jogou em casa e ganhou, bateu o Miami Heat por 108-97, num jogo que foi, contudo, marcado pela expulsão de LeBron James. Foi a primeira vez que LeBron foi expulso na sua carreira, em que já fez 1.299 jogos. Há sempre uma primeira vez, há tempo para tudo. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até a Minnesota, ganhou, bateu o Timberwolves, 92-89.
E depois do João Santarita, momento para dizer que no programa Angola Fala Só, teremos esta semana Elísio Magalhães, do Sindicato dos Enfermeiros.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda curta para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel e no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Eram 13:32 aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura é de 17 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Joe Gill. Temas do dia, Washington vai aplicar sanções mais fortes a Pyongyang. Em Abidjan, iniciou-se a primeira União Europeia-África. 29 de novembro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. No relatório, as redes de negócios milionários do Ministério da Saúde, o Centro de Integridade Pública, diz que há evidências de que os principais beneficiários das adjudicações no sector em 2014 foram financiadores da campanha de Niusi. O Amancio Miguel conversou com um dos autores do documento, Edson Cortés, que a começar explicou o que motivou a pesquisa.
Esse trabalho foi motivado pelas várias denúncias, dando conta da má gestão a nível do procurement no Ministério da Saúde.
Vocês verificaram que em 2014, por exemplo, houve um grande volume de adjudicações e está ligado à campanha eleitoral também?
Sim, as evidências que o CIPTA tem demonstram que nos anos de campanha eleitoral há um aumento considerável dos gastos do Estado, gastos públicos. Obviamente que isso também é uma forma de financiar o partido no poder em Moçambique. E temos informação que alguns dos fornecedores do MISAL são também são financiadores do Partido Frelimo. Mas também é importante frisar que funcionários públicos do topo, nos anos eleitorais, percebem que as mudanças podem atingi-los. E por via desse facto, também eles têm propensão a querer gastar o máximo possível em benefício próprio.
Vocês chegaram a verificar na vossa análise se estes produtos foram comprados e foram de facto entregues?
Não. Nós, o objetivo principal do trabalho não era certificar se os produtos foram entregues. Era analisar as adjudicações, quem eram, quem são as empresas adjudicadas e a quem que elas pertencem. Quem é o beneficiário final? Aquilo que em inglês diz beneficial ownership.
Na vossa análise, qual é que é a interpretação que isto tem? O Estado moçambicano gasta 9% do seu orçamento para a saúde, quando devia no mínimo gastar 15%, e este dinheiro que é usado para o aproveitamento político, digamos assim, vem grande parte dos doadores. Qual é que é a vossa leitura em relação a isto?
Devido aos massivos fluxos de ajuda que este Ministério recebe, há por parte do Estado moçambicano uma completa desresponsabilização. Os sucessivos governos de Moçambique, de certa forma, tendem a desresponsabilizar, não têm ownership em relação às políticas de saúde. Neste momento, convém, porque podem drenar esses fundos, os fundos que não drenam para a saúde, para outros setores que eles, volto a frisar, que eles julgam prioritários. Porque o déficit é colmatado com a ajuda dos parceiros de cooperação.
Só que os parceiros de cooperação têm suas agendas e, por via disso, começa a haver filhos e enteados dentro do próprio MISAL, onde programas como HIV, SIDA, tuberculose e malária têm imensos fundos em detrimento de programas com outro tipo de doenças. E também não há uma visão holística do setor, não acaba prejudicando o setor, não tem uma visão holística, tendo uma visão compartimentalizada. E fruto também das modas e das influências que têm em termos de recebimento. E este é um dos grandes problemas do setor de saúde.
Obrigado. Em Angola, o ativista Rafael Marques denunciou a existência de esquadrões da morte formados por elementos da polícia que alegadamente percorrem Luanda com listas de alegados criminosos a abater. O Serviço de Investigação Criminal rejeita a acusação. Detalhes com o Coco Mukuta.
O jornalista e ativista Rafael Marques tem divulgado alegados casos de prática extrajudicial e que já terão provocado mais de 90 mortos, os últimos dos quais ainda este mês. Através do portal Macangola, Rafael Marques tem divulgado individualmente vários casos suspeitos nesta investigação, com testemunhos e identificação das vítimas que levam a garantir a existência destes alegados esquadrões da morte. Ato que foi negado pelo diretor provincial de investigação criminal de Luanda, Amaro Netu.
Os esquadrões de morte em Angola nunca existiram. Portanto, nós também tivemos acesso a esta informação. Dizer aqui que vamos solicitar junto da Procuradoria para que essas pessoas venham aos autos e deem a informação em concreto, de formas a facilitar todos esses processos que ainda estão pendentes. Mas ao seu tempo, nós, Serviço de Divisão Criminal, em companhia com a Polícia Nacional, vamos esclarecer, para melhor sabermos qual é a motivação e qual é a fonte de informação. Para nós, toda informação é bem-vinda.
Contactado hoje pela Voz da América, Rafael Marques garantiu que já tinha levado o assunto ao ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, a 29 de maio último, e que vai esperar pela resposta do ministro do Interior, minimizando a resposta do diretor provincial do SIC em Luanda.
Eu escrevi ao senhor ministro, como lhe disse, e fui recebido pelo senhor ministro e manifestei essa intenção. O próprio ministro, nessa altura, disse-me que já tinha comunicado à Procuradoria-Geral da República, da mesma forma que a minha carta também foi por cópia ao Procurador-Geral da República, ao Presidente da Assembleia Nacional e ao Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, de modo que não entendo, e para não criar mal-entendidos institucionais sobre quem está a dizer a verdade ou não, prefiro que a resposta à minha carta enviada à Procuradoria-Geral da República, enviada ao Ministro do Interior, a essas entidades que eu citei, seja respondida e sirva de resposta ao Sr. Amaro. Porque se eu comuniquei os casos, esses casos, mesmo antes de serem publicados, 6 meses antes, já foram comunicados à Procuradoria da República, como é que só agora é que estão a dizer que vão comunicar à Procuradoria-Geral da República? Alguém está a brincar com a verdade.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coco Mukuta.
O Álvaro Luzer Andrade e a economia.
E na atualidade económica, Paulo Oliveira, começamos em Angola, onde as reservas internacionais recuperaram ligeiramente em outubro, meio ponto percentual face a setembro, para 15.358 milhões de dólares, mas manteve-se nos mínimos históricos e metade do valor contabilizado antes da crise em 2014. O Banco Nacional de Angola indica que no espaço de um mês registou-se uma recuperação de 64 milhões de dólares. No início de 2014, as reservas angolanas ascendiam a 31.154 milhões de dólares. Ainda em Angola, o governo desafiou as autoridades e empresários japoneses a assumirem as unidades de produção de arroz que estão paralisadas no país, de forma a aumentar o atual volume produtivo inferior a 30 mil toneladas anuais. O rapto foi lançado hoje em Luanda pelo secretário do Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Pinto, durante a 4ª reunião do Comitê de Cooperação Conjunta entre Angola e Japão. O arroz é o 4º produto da cesta básica mais procurado no país, com necessidades anuais de 400 mil toneladas, mas a produção nacional não chega a 30 mil toneladas. As empresas e financiadores do corredor logístico de Nacal, em Moçambique, assinam na quinta-feira, em Maputo, os contratos de financiamento de 2,7 mil milhões de dólares relativos ao projeto. O corredor, em operação desde 2016, é um investimento de 4,5 mil milhões de dólares que junta a multinacional brasileira Vale, o conglomerado japonês Mitsui e a empresa pública moçambicana de caminhos de ferro, CFM. O grupo sul-africano Sasol pretende desfazer-se de ativos no valor de US$ 1.000 milhões, incluindo de gás de xisto no Canadá, a fim de se concentrar na exploração e produção em Moçambique e na África do Sul. O grupo explora em Moçambique os campos de gás natural de Pande e Temane, na província meridional de Inhambane, que estão ligados à África do Sul por um gasoduto com uma extensão de 865 km até Secunda. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que 50% dos trabalhadores brasileiros recebem por mês, em média, 15% menos que o salário mínimo. Além disso, o rendimento daqueles que ganham mais é 360 vezes maior do que o dos trabalhadores que têm renda mais baixa. Em 2016, o salário mínimo era de R$ 880, cerca de US$ 300, mas 44,4 milhões de brasileiros recebiam em média R$ 747, cerca de US$ 260.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado será Elísio Magalhães, do Sindicato dos Enfermeiros, e iremos falar de saúde.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Mais de 80 chefes de Estado e de Governo participam hoje e amanhã na 5ª Cimeira União Europeia-África, centrada no tema investir na juventude para um futuro sustentável e com a ideia de um plano Marshall para a reconstrução africana. Realizada pela primeira vez na África subsaariana, a Cimeira pretende alterar o paradigma do desenvolvimento no continente, virando-se para as novas gerações que, através das tecnologias, poderão dar um novo impulso para o avanço económico dos países do continente. Este é o tema da Agenda Africana de hoje, em que falo com o comissário da CDAO, Isaías Barreto da Rosa, o deputado moçambicano Iva Mazanga e o analista angolano Osvaldo Mboko. Para o comissário da CDAO para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, o cabo-verdiano Isaías Barreto da Rosa, a falta de uma integração regional tem impedido um debate de igual para igual com a União Europeia e outros grupos regionais. Por isso, a partir do contexto da parceria com a União Europeia, aquele comissário diz haver um longo trabalho de casa para fazer.
Neste momento, a União Europeia e os países europeus são o maior parceiro de desenvolvimento do nosso continente. 21 mil milhões de dólares em ajuda em 2017. Um terço do investimento externo no continente africano provém da União Europeia. Em 2015, esses valores atingiram 31 mil milhões de dólares. A União Europeia tem um nível de integração, regional, bastante elevado. Se olharmos, entretanto, para o nosso continente, nós constatamos rapidamente que a África é 3 vezes maior em termos de superfície do que a União Europeia, tem mais do dobro da população da União Europeia, é um continente rico em termos de recursos naturais, é um continente com 60% da sua população com idade inferior a 25 anos. Ou seja, no continente africano, nós temos um mercado de mais de 1,2 mil milhões de pessoas, temos recursos naturais e temos também gente no nosso continente. Eu quero acreditar firmemente que nós, no continente africano, conseguiremos efetivamente ter uma palavra mais forte a dizer na nossa relação com os outros países, com os outros continentes, quando nós apostarmos mais no nosso próprio continente. Eu acredito que existem pelo menos 3 coisas que nós devemos fazer para atingirmos um patamar maior que nos permitirá falar a uma voz mais elevada, diria assim, ao nível internacional. Precisamos, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, apostar fortemente numa verdadeira integração africana. Nós temos mais de 50 países no nosso continente, nós temos recursos, temos mercado, mas o nosso nível de integração ainda não atingiu o patamar desejado. Desde os primórdios da independência dos nossos países, nós falamos do pan-africanismo, falamos da integração regional, temos no continente várias comunidades económicas regionais para promoverem a integração regional, mas ainda temos muitas dificuldades na livre circulação de pessoas, de bens, de capitais. E repare que, por exemplo, na região da CDAO, apesar de nós termos livre circulação de pessoas e bens, mais de 50% das nossas trocas comerciais é feita com países terceiros e muitas vezes com a própria União Europeia. Precisamos avançar com o processo de integração no nosso continente. Acredito igualmente que nós precisamos profundamente de apostar mais na educação. Atualmente, existem no mundo cerca de 130 milhões de crianças do sexo feminino que não têm idade escolar e que não vão à escola. Ora, 40% dessas crianças provém do continente africano. Quando nós massificarmos efetivamente o acesso à educação básica, quando democratizarmos o acesso à educação superior, quando chegarmos a um nível no qual nós temos quadros altamente qualificados a vários níveis e a um número bastante elevado no continente, nós conseguiremos impulsionar o desenvolvimento do nosso continente e falar a uma voz, a uma tonalidade de voz mais elevada ao nível internacional. E em terceiro lugar, permita-me falar na transformação da matéria-prima no nosso continente. A África é um continente bastante rico, eu utilizaria mesmo essa expressão, em termos de matéria-prima. Grande parte dos recursos naturais que existem atualmente no mundo estão no nosso continente. Temos terras bastante férteis. Na região da CDAO, por exemplo, 60% das nossas terras são aráveis. Mas, infelizmente, nós importamos produtos agrícolas em vez de exportarmos. Ora, se nós apostarmos fortemente na transformação da nossa matéria-prima, nós conseguiremos dar saltos substanciais no desenvolvimento do nosso continente, o que nos permitirá falar a uma tonalidade de voz mais elevada. Se nós analisarmos profundamente a nossa realidade, constatamos que nós essencialmente exportamos matéria-prima. E quando nós exportamos petróleo bruto, quando nós exportamos matéria-prima não transformada, não estaremos a acrescentar muito valor. Para uma performance melhor do nosso continente ao nível mundial, nós precisamos fazer um bocadinho de trabalho de casa. E neste momento há um longo caminho a percorrer nesta matéria.
O deputado moçambicano Iva Mazanga reforça também a educação como prioridade dos governos para aproveitar essa grande mão de obra disponível, que é a juventude.
Porque nós acreditamos que os aspectos conducentes a uma melhor educação do povo moçambicano e da juventude moçambicana será o estopim para resolver todos aqueles que são os nossos problemas. Eu lhe dou um exemplo. Nós temos aqui em Moçambique aquilo que é a descoberta dos recursos naturais, em concreto os hidrocarbonetos na bacia de Rovuma, as areias pesadas de Chibuto e Moma, por aí fora. Mas se nós vamos ver quem são as pessoas que estão à frente da condução, da exploração destes recursos, nós vamos descobrir que não são os africanos em si. Então, não há, e não é, no tanto caso, de má fé por parte dos próprios europeus ou de outras, de gente de outros continentes, neste caso. Mas, gente, nós próprios africanos, nós próprios africanos, não temos uma mão de obra qualificada para estarmos a seguir este desenvolvimento, essas descobertas e transformação dos nossos recursos naturais.
Sem uma mão de obra qualificada, o continente africano também perde no retorno que podia advir da exploração dos seus recursos naturais, mas também devido a problemas estruturantes, como aponta o analista político e professor universitário angolano Osvaldo Mboko.
O continente africano exporta matéria-prima e depois acaba por importar os seus derivados das matérias-primas que exportou.
Uhum.
Logo, isso cria estrangulamento dentro do quadro da economia desses estados, que acabam comprando o material refinado a preços muito altos. E seria bom se pensar que determinadas empresas pudessem investir no continente africano, mas para investir no continente africano é fundamental que os líderes africanos organizassem, quer do ponto de vista estrutural e quer do ponto de vista também das suas instituições ao nível do próprio continente e principalmente dos seus próprios países.
Uhum.
Porque às vezes os investimentos ou os investidores não vêm para a África devido mesmo à questão ligada também à falta de segurança, à falta de credibilidade e o excesso de burocracia para o investimento que vai chegar e o fator corrupção.
A CIMER de Abidjan tem a juventude como tema central dos debates. O comissário da CDAO, Isaías Barreto da Rosa, é de opinião que os líderes têm de focar no desemprego juvenil, uma das causas dos principais problemas que enfrentam os países africanos.
Nós precisamos, ao nível do continente, de olhar para a questão do emprego jovem como uma prioridade. Nestas discussões com a União Europeia, certamente vai-se falar, obviamente, da juventude, porque é um dos temas principais, mas a questão que se coloca é como combater o desemprego jovem no nosso continente. O que fazer? E eu acredito firmemente que, além da questão da educação, que é primordial, é fundamental que os nossos programas de desenvolvimento no continente priorizem esse aspecto de emprego jovem, de emprego para a nossa juventude. Nós temos muitos programas de desenvolvimento. A União Europeia e os países europeus são os nossos maiores parceiros em termos de desenvolvimento, mas é preciso, do meu humilde ponto de vista, nós focalizarmos e direcionarmos esses programas de desenvolvimento para a resolução da questão do desemprego jovem. E isso, permita-me dizer, tem uma relação muito direta com várias outras questões, nomeadamente com a questão do terrorismo. Hoje fala-se muito no terrorismo ao nível do continente. Na região da CDAO, por exemplo, nós temos ataques na Nigéria, no Mali, Burkina Faso, até Costa do Marfim, Niger. Ora, qual é o perfil desses terroristas? Muitas vezes, são jovens que estão no desemprego, que habitam em aldeias remotas, sem nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de vida, e com frequência aparecem os verdadeiros terroristas que fazem promessas a esses jovens, oferecem-lhes alguma coisa e rapidamente transformam-se em bombistas, suicidas e em terroristas. Quando, na verdade, se esses jovens tivessem outras opções, se tivessem outras perspectivas na vida, certamente não se enveredariam por esse caminho. Portanto, do meu ponto de vista, a questão do emprego jovem, ela é fundamental. A questão de priorizar programas de desenvolvimento que impulsionem o desenvolvimento do emprego jovem, ou o aumento do emprego para os nossos jovens, deverá certamente merecer prioridade dos nossos decisores e deverá certamente merecer prioridade nessas discussões que terão lugar hoje e amanhã.
Foi assim uma conversa em torno dos desafios que a África enfrenta no dia em que começa a Cimeira União Europeia-África, com o comissário da CDAO para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, o cabo-verdiano Isaías Barreto da Rosa, o deputado moçambicano Ivan Mazanga e o analista angolano Osvaldo Mboko, nesta edição da Agenda Africana da Voz da América. Eu sou Álvaro Lujar Andrade. Até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Álvaro. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017. O presidente americano Donald Trump afirmou que sanções ainda mais fortes são impostas contra a Coreia do Norte, depois de Pyongyang ter disparado um míssil balístico intercontinental que os especialistas admitem ter capacidade para atingir o continente africano. No Twitter, Trump disse ter falado com o presidente chinês Xi Jinping sobre ações provocatórias da Coreia do Norte e prometeu que o assunto será tratado sem avançar pormenores. Em comunicado, a Casa Branca indicou que a determinação dos Estados Unidos é a mesma dos seus aliados em parar a crescente ameaça do regime norte-coreano. Uma juíza do Tribunal Supremo do Zimbábue considerou inocente o pastor Mawari, culpado de subversão num caso já classificado por observadores como resultado da independência dos tribunais sobre o novo presidente Mnangagwa. O pastor ativista Mawari enfrentou acusações de tentar subverter o antigo governo de Robert Mugabe, de quem foi um forte crítico, disse no final que a decisão judicial pode ser uma evidência de um Zimbábue mais livre. Iniciou-se em Abidjan a cimeira entre a União Europeia e a África com líderes europeus a prometer mais investimentos no continente para lidar com a questão da imigração ilegal. A imigração é uma das questões mais importantes a ser analisada na cimeira, questão que foi tornada mais pertinente para os relatos de venda de africanos com os escravos na Líbia. A chanceler alemã Angela Merkel disse ser muito importante apoiar os países africanos a pôr em termo a imigração ilegal para que as pessoas não tenham que se sujeitar aos horríveis campos na Líbia ou serem comercializados. Secção editorial, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Robert Mugabe demitiu-se da presidência do Zimbábue a semana passada, após o Parlamento ter iniciado o processo de impugnação contra ele, pondo fim a um regime opressivo de 37 anos e abrindo o país para aquilo que o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson classificou de oportunidade extraordinária para se colocar no novo caminho. Mugabe foi eleito como primeiro-ministro do Zimbábue em 1980 e tornou-se presidente em 1987, após as alterações à Constituição criando uma presidência executiva. Permaneceu no poder desde aquela altura. Durante o seu regime, os Estados Unidos condenaram o seu governo de assalto aos direitos humanos e primado da lei e juntaram-se à maioria da comunidade mundial no apelo ao governo do Zimbábue para enverdar por uma evolução democrática. No seu lugar, o antigo vice-presidente Emmerson Mnangagwa prestou juramento, prometendo o início de uma nova democracia. Com a admissão de Robert Mugabe, assinalou-se um momento histórico para o Zimbábue, afirmou o secretário Tillerson numa declaração. Congratulamos todos os zimbabuanos que levantaram as suas vozes e demonstraram pacífico e claramente ter chegado o momento da mudança. Os Estados Unidos aguardam e esperam pelas eleições livres e honestas, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. O secretário Tillerson afirmou igualmente, apelar aos dirigentes zimbabuanos para aplicarem as reformas muito necessárias, políticas e económicas, no sentido de um futuro mais estável e promissor para a população do Zimbábue. Vamos continuar a apoiar o povo do Zimbábue com a entrada das reformas. O embaixador dos Estados Unidos no Zimbábue, Harry Thomas, assentou que o futuro envolvimento norte-americano com o Zimbábue e o presidente Mnangagwa depende das suas ações. Este é um novo dia, uma oportunidade para ele e o seu gabinete corresponderem à Constituição de 2013. Será isto que lhe diremos? É a vossa Constituição? É democrática? É algo que apoiaram quando era Ministro da Justiça e mais tarde Vice-Presidente? É para o vosso povo? Cumpram-na e os Estados Unidos vão encontrar maneira de serem parceiros. Os Estados Unidos são o maior fornecedor de assistência ao desenvolvimento humanitária ao povo do Zimbábue, forneceu no ano passado 253 milhões de dólares. Os Estados Unidos, afirmou o secretário Tillerson, apoiam um Zimbábue pacífico, democrático e próspero. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América desta dia 29 de novembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.